Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 25 de maio de 2011. Solicito deputado Chico Vigilante que possa ler o expediente e se encontre sob a mesa.
Projeto de lei da deputada Celina Leão. Estabelece procedimento de segurança a serem adotados nas embarcações de recreios no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Gaciel Maia. Dispõe sobre o fechamento de loteamentos denominados de residenciais ou condomínios horizontais no DF. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes. Dispõe sobre sobre o tratamento preferencial às pessoas que especifica. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Institui o dia do Parque da Cidade de Saracubixec no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo e Gaciel Maia. Requer o apensamento do projeto de lei número 264/2011 ao projeto de lei número 156/2011. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer a prejudicialidade do projeto de lei número 334/2011. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer a realização de sessão solene no dia 21 de outubro de 2011 em comemoração ao aniversário do Estado do Piauí. Requerimento do deputado Patrício, requer solicitação de informação ao administrador regional de Samambaia. Requerimento do deputado Chico Vigilante, requer a transformação da sessão plenária de 14 de junho em comissão geral para discutir questões relacionadas com a agricultura familiar, trabalho artesanal rurais no Distrito Federal. Moção da deputada Celina Leão, manifesta voto de pesar às vítimas de familiares do trágico e comovente naufrágio do barco Moção do deputado Michel, deputado doutor Michel, manifesta voto de louvor à equipe de basquetebol UNICEU BRB Brasília pelo tricampeonato nacional e bicampeonato do NBB. Moção do deputado professor Israel, manifesta voto de louvor e parabeniza os jogadores, comissão técnica, dirigentes, patrocinadores e toda a torcida do time de basquete UNICEUB. Moção, deputado Cláudio Abrantes, manifesta voto de louvor e congratulações às arquidioceses de Salvador, Bahia e Brasília em face da beatificação de Irmã Dulce. Três indicações da Comissão de Constituição e Justiça. Cinco indicações, deputado Olaí Francisco. Três indicações, deputado Luzia de Paula. Duas indicações, deputada Liliane Roriz. Uma indicação, deputado Benedito Domingos. Uma indicação, deputado Joivale. Cinco indicações, deputada Gaciel Maia. Duas indicações, deputado Cláudio Abrantes. Uma indicação, deputado Patrício. Ata sucinta da 45ª sessão ordinária, em 19 de maio de 2011. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura e a aprovação da ata.
Dispensa a leitura e duas mesas polidas e aprovadas. Solicito ao deputado Chico Vigilante que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Em relação. Deputada Gaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos, deputado Benício Tavares, deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, deputado doutor Michel, deputado Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, deputado Joey Vale, deputada Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, deputado Olaí Francisco, deputado professor Israel Batista, deputado Regiane Pitanga, deputado Rony Neme, Washington Mesquita, Vasni Derrore, Welton Luiz, Patrício. Senhor presidente, resiste-se à presença nesse momento de 6 deputados e deputadas.
Ok. Havendo qual para a discussão, declaro aberto comunicado de líderes. Pequeno expediente, comunicado de líderes. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência vai falar pelo bloco.
Senhor presidente, nobres pares e imprensa. Na verdade, senhor presidente, eu estou aqui hoje à tribuna. Gostaria até que o plenário estivesse mais cheio com outros deputados para fazer, para registrar aqui o meu tom de lamento e preocupação em relação ao que ocorreu nesse início de semana com a decisão do afastamento da delegada Rosana Gonçalves do Departamento de Polícia Especializada. Você sabe, a imprensa sabe que eu sou da base do governo, tenho defendido o governo, mas certas atitudes a gente não pode concordar nem deixar de se manifestar aqui. A deputada Rosana Gonçalves, que dirigiu o DPE por um critério técnico de competência, com mais de 20 anos dedicado à carreira da Polícia Civil, foi simplesmente, na minha opinião, expurgada do cargo e hoje uma pessoa da mais alta qualificação está indo trabalhar hoje, está se apresentando hoje, senhor presidente, ao cartório da 10ª DP, sem nenhum demérito aos delegados cartorários. Mas uma pessoa com a experiência dela, nós não poderíamos deixar que isso acontecesse. Por uma ação da então diretora da Polícia Civil, que alegou para que a retirada da delegada Rosana se deu por questões pessoais, e aí fica a minha primeira interrogação, onde é que fica o princípio da impessoalidade na administração pública, onde é que fica, que é princípio básico. Então, por questões pessoais, foi retirada. E aí eu fico muito preocupado, senhor presidente, porque é muito decantada a questão da despolitização da Polícia Civil. E eu quero falar isso com muita tranquilidade, porque faço este pronunciamento em função das inúmeras ligações e mensagens que tenho recebido de diversos policiais e delegados sobre condenando a forma como isso aconteceu. Porque há pouco mais de 3 meses, essa delegada foi chamada para assumir a DPE, reconhecidamente por caráter técnico, e agora a diretora da Polícia Civil diz que, por caráter pessoal, ela tem que deixar o cargo. Então, isso nos preocupa muito, porque se fala muito da despolitização da polícia. E eu tenho toda a tranquilidade aqui para dizer, não indiquei um delegado sequer para a Polícia Civil. Então, falo aqui como um cidadão e como um policial civil preocupado com os rumos que toma a Polícia Civil do Distrito Federal hoje. Mesmo se nós pensarmos que temos um recém-secretário de Segurança, que tem uma dificuldade imensa, porque os índices de violência estão crescendo, uma Polícia Civil que hoje tem problemas, né, do ponto de vista até da segurança. Se fala muito da politização da polícia, e parece que entendem que politizar a polícia é não despolitizar a polícia é não falar com o deputado. Eu quero falar com a polícia, sim. Não quero falar para pedir cargo, não. Eu quero falar para ter políticas públicas de segurança pública, porque aí foi a minha formação. Para falar de questões importantes para a Polícia Civil, como a questão de uma nova DCA, de falar de questões importantes para a Polícia Civil, como o debate da delegacia especializada em crimes rurais. É isso que eu quero falar com a Polícia Civil, mas não se recebe. Hoje se criou uma aversão, porque vai se despolitizar a polícia, então não se pode falar com o deputado. Eu quero sugerir, sim, atividades para a Polícia Civil. Agora, não posso concordar, não posso aceitar que uma delegada que vinha fazendo um trabalho técnico, sem nenhuma influência política, mas técnico, voltado para a comunidade, inclusive com estudos nessas delegacias que eu falei, de uma nova DCA, de uma delegacia rural, de questões ligadas à saúde do policial, que hoje é precária, e eu não posso concordar que isso passe em branco. Esta casa tem que se manifestar, porque uma profissional com mais de 20 anos de carreira, por questões pessoais, ser retirada do segundo cargo mais importante para ir para um cartório da delegacia, com todo o respeito, mais uma vez, aos delegados cartorários, mas o delegado... Para concluir, senhor presidente. O delegado cartorário é início de carreira. Doutora Rosana tem 25 anos de carreira policial só como delegada. Então, a gente vê uma situação dessa, e ainda se falar em despolitização da polícia, é uma brincadeira de muito mau gosto. E mais, Pasme, senhor presidente. Essa decisão foi tomada de substituição do segundo cargo mais importante da Polícia Civil sem sequer o secretário de Segurança fosse comunicado. Então, me preocupa muito a situação da Polícia Civil. A insatisfação é geral, a imprensa tem dado isso, os blogs têm dado isso, da maneira como aconteceu a demissão da delegada Rosana Gonçalves. Então, eu quero aqui manifestar o meu repúdio a essa decisão da delegada diretora da Polícia Civil. Quero aqui manifestar a minha solidariedade, como diversos outros delegados, à delegada Rosana, e dizer que nós precisamos, sim, de uma avaliação clara sobre o que é despolitizar a Polícia Civil. Não pensemos que despolitizar a Polícia Civil é afastar parlamentar. O parlamentar tem todo o direito de sugerir políticas públicas de segurança. E nós não podemos ficar pensando que, por questões pessoais, vai se tirar uma delegada da capacidade da delegada Rosana Gonçalves. Nós temos pleitos, sim. Como já falei há pouco, está chegando aqui o deputado Michel, o deputado Joy Vale. Há pouco nós tivemos lá na Agro Brasília, e o que mais se reivindicou, o deputado Michel está de prova, foi uma delegacia especializada em crime rural, que, inclusive, era previsão do trabalho da deputada Rosana.
Só me dar de uma parte?
Pois não. A parte do deputado, deputado Michel.
Quero me solidarizar a Vossa Excelência, porque é um absurdo o que está acontecendo hoje na Polícia Civil. Uma delegada do gabarito, do nível da doutora Rosana, com quem trabalhei muito tempo, ser retirada daquela forma como foi tirada. Então, eu quero me solidarizar a Vossa Excelência e queremos que o nosso líder do governo que está aqui leve a nossa indignação até o governador, para que ele saiba que nós não podemos aceitar uma situação como essa, nós não queremos interferir politicamente naquela casa, não queremos politicamente que a casa funcione, mas nós queremos, sim, dignidade, respeito para com nossos colegas policiais, e o que hoje foi feito pela diretora da Polícia Civil, inclusive passando por cima do secretário de Segurança, é um dos maiores absurdos que eu já vi até hoje na Polícia Civil. E veja, senhor, eu tenho 27 anos de policial e nunca vi uma truculência desse tamanho acontecer dentro da Polícia Civil. Então eu quero, de mãos unidas, junto com o senhor, que nós saímos daqui e vamos até o governador para a gente conversar com o governador a situação. Porque, apesar de nós sermos hoje parlamentar, nós ainda somos policiais civis.
Sem dúvida.
Então eu queria chamar a Vossa Excelência para que nós saíssemos daqui assim que nós acabássemos essa sessão e irmos até o governador para que nós pudéssemos levar a indignação que hoje está passando dentro da Polícia Civil por essa situação que a delegada geral da Polícia Civil está ocasionando hoje na nossa polícia. A doutora Rosana, inclusive, não queria assumir o cargo. Eu estava na reunião, ela pediu para a doutora Rosana ficar naquele cargo. A Rosana, com aquela simplicidade, com o trabalho que ela tem dentro da polícia, aceitou ficar. E agora foi tirada de uma forma vergonhosa, que não cabe a ela agora nem ir para o cartório. Chegou o embrólio, presidente, que a doutora Rosana hoje nem para o cartório pode ir. Porque se ela for para o cartório, ela fica sendo chefiada pela diretora que atirou como se fosse um cachorro daquela delegacia, daquela DPE. Então nós temos que ver isso. E quero conclamar os outros parlamentares que nos ajude, porque a Polícia Civil não pode ficar da forma como está. Porque continuar assim, nós estamos perdendo. A sociedade está perdendo, a Polícia Civil está perdendo. E eu queria que os senhores conhecessem a doutora Rosana. Eu duvido qualquer parlamentar aqui que conhecesse a doutora Rosana, soubesse da proficiência, do trabalho, do profissional que ela é, se não estaria indignado com a situação que aconteceu. E ainda mais, o secretário de Segurança que hoje está lá, não pode ser rainha da Inglaterra, não. Não pode, não. A pessoa tem que dar satisfação a ele. Eu sei que meu prazo está curto, presidente, eu sei que o senhor já vai falar, mas é por causa da indignação. E o senhor também, que é da bancada de segurança pública, reflete na segurança, senhor presidente. O senhor que já esteve na rua prendendo gente, o senhor sabe a dificuldade que é. E essa mulher que foi tirada da forma como foi tirada, é uma mulher de 20 e tantos anos de serviço. Ainda digo mais, e é uma mulher, hein? Nós estamos na era da mulher. Então, pelo amor de Deus, eu conclamo os senhores, nos ajude. Deputado Chico Vigilante, o senhor que gosta de segurança, porque o senhor é um homem vigilante, diga só, o senhor vive diuturnamente na vigilância. veja também o que está acontecendo, e se o senhor achar que é uma injustiça, nos acompanhe nesse pleito, para que possamos levar o governador, para que seja feita justiça na Polícia Civil. Muito obrigado pela parte, deputado Cláudio.
Eu que agradeço, doutor Michel. A gente sabe do seu envolvimento com a Polícia Civil, não só pela devoção que tem, mas por ser funcionário de carreira, e é essa a nossa preocupação. Porque quem perdeu com essa saída da doutora Rosana, perdeu a corporação e perdeu principalmente, deputado Aleixo, já vou lhe conceder uma parte, perdeu principalmente a sociedade do Distrito Federal, porque uma pessoa que foi talhada no seio da Polícia Civil, com competência, cursos, reconhecidamente, uma relação extraordinária com o Ministério Público, com o Judiciário, atenta às necessidades da população. O deputado Joy sabe que pleitei essa delegacia do meio rural há muito tempo, já estava planejada, foi retirada simplesmente. Então, é realmente uma preocupação que nós temos. Eu vou conceder uma parte ao deputado Olair Francisco, porque ele também está aí ansioso para falar sobre o tema.
Deputado Cláudio Abrantes, a gente conhece a história da instituição Polícia Civil do Distrito Federal. Nós temos aqui, se diz, a bancada da polícia. A bancada de deputados que tem sede nessa carreira de policial. É um absurdo, mais um momento como este, a falta de diálogo, a falta de respeito ao parlamento, a falta de respeito a quem representa a segurança pública, e tomar uma atitude com uma mulher capacitada, uma mulher honrada, uma mulher de bem, uma mulher que a corporação quer vê-la na sua função. Aí diz, o deputado Olair está envolvido em toda a bagunça. Tudo que está, o Olair está no meio. Pois quem vai liderar essa caravana não é os representantes da Polícia Civil, não. Quem vai liderar é o deputado Olair. Eu vou estar, quero ser o primeiro, chegar lá no governador, junto com vocês, falar, governador, está aqui, o povo quer ser ouvido, o povo quer dialogar. Por que está acontecendo? Estou preocupado, viu, o doutor Michel desse jeito aí. Por quê? Por causa de uma atitude impensada. Um homem, todo mundo, o Michel, o Michelzinho, o pessoal chama ele lá em Sobradinho, fala, doutor Michel, o Michelzinho do povo, quando chega, abre as portas da casa para o Michel. Sabe por quê? Porque tem 90% de Sobradinho 2 gosta do Michel. Quando vê o Michel aqui usar a tribuna para expressar o desejo, a responsabilidade que tem com essa doutora, é porque, de fato, ele está certo. Você está certo. Todos esses deputados que querem nos acompanhar aqui está correto. E eu quero estar junto com vocês. E eu quero estar com o povo, eu estou com os deputados, é na hora da dor, não é na hora da alegria, não. Na hora que vocês precisarem de mim, vocês me chamam. Que eu chamo meu povo aqui, nós vamos. E eu estou junto com vocês aí nesse momento.
Obrigado, deputado Alaí. Deputado, uma parte para o deputado Giovanni.
Deputado Cláudio Abrantes, me concede essa parte, quero lhe agradecer. Não fosse a questão da competência, a questão da experiência de vida e da experiência profissional da delegada, deveria existir uma coisa que na política é fundamental e que é um dos pilares que eu considero da boa política, que é o gesto. Se nós temos aqui uma verdadeira bancada, talvez a mais numerosa da casa, ligada à segurança, o gesto que se espera, mesmo que seja para contrariar essa bancada, é de, pelo menos, uma conversa. E eu acho que irmanar e parcerizar os poderes parte, primeiramente, do processo da comunicação. Então, deputado Cláudio, já que somos solidários nessa questão da delegacia rural, temos discutido, temos participado, o senhor, o doutor Michel, todo o pessoal ligado à segurança, eu quero também me solidarizar ao seu pleito, me solidarizar à sua inconformidade de não, das pessoas não ouvirem, né, a quem tem contribuição a dar. Eu imagino que uma bancada da segurança com policiais civis que foram votados com 12, 15, 20 mil votos, não é à toa que essas pessoas votaram nos senhores. Então, eu tenho certeza absoluta que os senhores têm capacidade e competência de dar as suas opiniões no bom caminho da segurança pública no Distrito Federal. Então, me solidarizo com o senhor, sou seu soldado, para aquilo que for necessário. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy.
Questão de ordem, deputado.
A parte.
A parte, né?
Pois não.
É, senhor presidente, eu acredito que essa casa vive, sim, vive talvez a falta de orientação e, principalmente, de ouvir os parlamentares. Ninguém está aqui sem voto. Se o deputado Cláudio Abrantes está aqui, ele teve voto. Se o deputado Michel está aqui, teve voto. Vossa Excelência e todos os outros aqui são de uma bancada muito importante, que é a bancada da segurança. Eu acho, sim, que o do governador deve, sim, ouvi-los. Precisa, sim, ter sensibilidade, chegar num acordo e de escutar os parlamentares aqui que representam a segurança. Não é só porque você foi eleito pela categoria ou não foi, que é a situação real que você é. E não adianta, deputado Cláudio, porque vocês serão cobrados na rua. Então, eu acho que o mínimo, viu, deputado Michel, quero ser solidária aqui com sua palavra, no mínimo, o que o governador tem que fazer é não só recebê-los, é recebê-los e ouvi-los. Mas tem uma palavra aqui, deputado Michel, que eu queria deixar registrada, que eu acho que falta para esse parlamento aqui, e principalmente com os deputados da base, que têm pagado um preço para estar aqui na base, que eu sei qual que é o preço do desgaste de um governo inoperante, que Vossa Excelência tem pago. Então, é a obrigação do governador escutar todos os parlamentares da área de segurança. Muito obrigada.
Deputado Cláudio Abrantes, concede uma parte, por gentileza. Até porque, quando o deputado Dr. Michel, que é oriundo da segurança pública, mais especificamente da Polícia Civil, quando fez a parte dele, citou meu nome. Primeiro, eu quero dizer que eu fico muito tranquilo em falar sobre esse assunto, porque eu não indiquei ninguém na área de segurança. E fiz, desde o início desse governo, um pedido ao governador que não permitisse nenhum dos órgãos de segurança pública houvesse ingerência política. Por mais que eu reconheça a atividade parlamentar dos deputados, que tem que legislar para a sociedade, mas que essas instituições não agissem politicamente, porque elas precisam ser fortalecidas. Se existe uma área sensível no governo, é a área de segurança pública. Essa é a mais sensível que tem. No caso da Secretaria de Segurança, nós tivemos um secretário que saiu há poucos dias e um novo secretário. O que saiu era delegado da Polícia Federal e o que entrou também é um delegado da Polícia Federal. Uma solução, inclusive, que os governantes encontram para evitar e sair, fugir dessa briga das instituições que acabam disputando espaço dentro da sociedade, o que não traz benefício nenhum para a sociedade do Distrito Federal. Então, com essas mudanças, eu entendo que há uma certa preocupação em alguns momentos. Eu não ouvi de ninguém que vá haver alguma mudança de diretoria, de algum lugar, da Polícia Civil, da PM, do Bombeiro, deputado Ailton, de qualquer órgão do DETRAN. Vossa Excelência me ligou ontem à noite, quando disse que a delegada doutora Rosana iria ser exonerada e sair da DPE. E eu procurei o governador Agnello e o secretário de governo e conversei com os dois. Não saiu no Diário Oficial de hoje a exoneração dela, até porque o pedido de Vossa Excelência foi levado e foi segurada a exoneração da delegada. Não sei, nem posso dizer aqui se vai permanecer ou se vai sair. O que nós temos de fato é que os parlamentares vão conversar com o secretário de Segurança amanhã às 19 horas. Amanhã às 19 horas, todos os deputados da bancada da Segurança têm uma reunião com o novo secretário de Segurança. Aí é claro que ele vai ter oportunidade de ouvir cada um dos parlamentares para saber quais são os problemas em todas as áreas, já que nós temos aqui deputados oriundos de todas as instituições da área da segurança pública. Deputado Ailton, que é do Bombeiro, Vossa Excelência, que é da Polícia Civil, Doutor Michel, que é da Polícia Civil, e também o Hélito, que não se encontra aqui, e o deputado Alírio Neto, que não está nessa casa agora, licenciado porque está como secretário de Estado. Então, todos amanhã terão a oportunidade de conversar com o secretário, que passa nesses últimos dias a conhecer a estrutura e as organizações de segurança pública do DF. Se nós formos observar, e não estou fazendo defesa do secretário aqui, ele não fez nenhuma mudança na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Nenhuma mudança. Nem mesmo um adjunto foi indicado ou nomeado ainda. Porque nós, quando ele assumiu, alguns parlamentares participaram, inclusive, do ato de quando o governador encaminhou o nome dele, como anunciou numa entrevista coletiva no Buriti, eu não tive a oportunidade de participar, mas anunciou o nome do doutor Alessandro, e aí alguns parlamentares, inclusive, referendaram, porque o conhecem, sabem da sua história, da sua luta, que nasceu em Brasília, já foi presidente de sindicato e é delegado da Polícia Federal, e por isso eu, na minha avaliação, é importante a crítica de Vossa Excelência, é importante usar a tribuna, colocar essa situação, é importante a parte de todos os parlamentares, para que não só a sociedade, a imprensa, Né? E os companheiros que estão hoje nas ruas, como diz o doutor Michel, fazendo as prisões, efetuando as prisões, estão na ponta do sistema, possam saber que os parlamentares da área de segurança estão preocupados com a situação. E é importante também que a gente amanhã converse com o secretário para que ele possa nos ouvir e ver no que os parlamentares dessa casa e no que o parlamento pode ajudar. Então, na minha avaliação, o secretário agiu de bom tom quando suspendeu a exoneração da doutora Rosana e abre essa reunião amanhã às 19 horas com os parlamentares da bancada da segurança desta casa do Poder Legislativo.
Senhor presidente, e aí, para deixar claro...
Só uma parte, senhor.
Eu vou conceder já daqui a pouco, deputado Ailton. E aí, só para deixar claro que eu já fui o princípio deste meu pronunciamento, eu também não indiquei ninguém na segurança pública. Ninguém.
E eu sou testemunha disso.
O senhor é testemunha. E não estou fazendo a defesa da doutora Rosana porque seja indicação minha. Até porque eu nunca conversei com a diretora da Polícia Civil mais do que um minuto. Então, não poderia ser indicação minha. Faço isso, esse discurso, porque escuto as bases, porque escuto o pleito dos delegados e agentes de polícia e, principalmente, porque sei que isso vai ser um prejuízo enorme para a sociedade, porque a delegada Rosana, ela está na instituição há mais de 20 anos, tem uma capacidade, um currículo invejável. Então, tomar uma atitude nesse porte por questões pessoais... como disse o doutor Michel, o deputado Michel, é um absurdo e a gente não pode concordar com isso. E, ademais, outra coisa, o secretário de Segurança agiu de uma maneira extrema... Para concluir. Ele agiu, como Vossa Excelência já disse, de uma maneira extremamente correta. O secretário de Segurança está fazendo a atitude correta. Como o senhor disse, suspendendo a exoneração. Mas se ela não é oficial, ela já aconteceu de fato, porque hoje não há a menor possibilidade da delegada Rosana voltar ao posto dela, até por questões de foro íntimo, e aí eu aplaudo, porque ela não está interessada em cargo, em si, em cadeiras, está interessada em colocar a sua capacidade à disposição da população. Então, não imagino, apesar da suspensão da exoneração, que esse seja um caminho sem volta. Cabe aqui, sim, a revolta, a indignação e, principalmente, o alerta à área de segurança pública, que é extremamente sensível, como Vossa Excelência colocou. E a gente precisa ter esse cuidado. Vou conceder uma parte ao nosso amigo deputado Ailton Gomes.
Eu agradeço, deputado. Eu só vim aqui, não podia deixar de ser, até porque faço parte da segurança pública, só somar as palavras dos companheiros que aqui já passaram, somar a indignação da Vossa Excelência e aquilo que eu puder contribuir, quero deixar claro e quero contar. E eu quero até questionar aqui que acho que as ações têm que ser conjuntas, acho que essa casa tem que se ombrear, tem que dar as mãos para resolver, principalmente uma ação tão sensível, um ponto tão sensível do Distrito Federal, que é a segurança pública. Então, pode contar com o meu apoio, pode contar com a minha participação. E ontem eu fui indagado aqui em plenário pelo deputado Chico Vigilante, que tinha que ter marcado uma extraordinária, e eu senti a falta da Vossa Excelência hoje, deputado Chico, na Comissão de Segurança, onde que foi votado, né, o retorno do nosso nobre comandante, que por um motivo muito nobre não pôde estar aqui hoje, mas eu tenho certeza que o dia 14, que é a próxima data, eu tenho certeza da participação com grandeza daquele comandante. E quero me somar às palavras de Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Ailton. Eu quero agradecer a vossa parte, como de todos os outros deputados. Também agradecer a paciência da mesa, porque realmente o tema é importante, é grave, é preocupante, porque tratamos de uma área extremamente delicada. Não é só do governo, é da sociedade de uma maneira geral, que é a questão da segurança. E fica aqui nosso registro de indignação. O líder do governo já esteve aqui, sabe dos nossos pleitos. Conversaremos amanhã, sim, com o secretário de Segurança, mas é algo que é preocupante, e o governo tem que estar atento a isso. A segurança pública não pode ficar à mercê de questões pessoais, né, e nem tampouco políticas. Eu sou, sim, claro, a favor da despolitização da polícia, mas não creio que ela acontecerá não se ouvindo os deputados naquilo que eles queiram sugerir à área de segurança pública. Né, basta dizer que o próprio secretário de Segurança já acenou que quer conversar, sim, com os deputados, principalmente da área de segurança, porque tem contribuições políticas a dar e não indicação de nomes. Então, naturalmente, toda a bancada é um secretário que está voltado para também antenado com o parlamento. Então, fica aqui o nosso registro, a nossa preocupação, e a gente espera que essa situação seja resolvida brevemente, porque não pode a população do Distrito Federal ser privada da competência da delegada Rosana Gonçalves, que hoje, volto a dizer, foi pegar o ofício lá na direção-geral para se apresentar ao cartório da 10ª DP. E todos estão surpresos dentro da Polícia Civil da maneira como se... É óbvio que a diretora tem todo o direito de mover os seus subordinados, mas de uma maneira coerente, conversando sobretudo com o secretário de Segurança, porque este sequer foi consultado, né, e de uma maneira que se ouça a comunidade policial. E eu, embora esteja no mandato, me considero policial, sim, e gostaria de ser ouvido como policial, porque conheço a doutora Rosana e sei de sua competência. Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela paciência e pelos apartes dos colegas.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Ex-deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência tem todo o tempo que precisar, principalmente na área de segurança do Distrito Federal.
Senhor presidente,
deixou de ser ator, né, como Jesus Cristo em Planaltina, na Via Sacra.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, eu solicito aí a inclusão de uma moção de louvor de minha autoria, lida hoje para o benzinho do time de basquete do UNICEUB de Brasília, pelo tricampeonato nacional aí da NBB. E gostaria ainda de propor uma sessão solene para homenagear a equipe de basquete da cidade de Brasília, que é o orgulho para nós. Então eu queria pedir aí que se nós pudéssemos aí fazer a inclusão dessa moção.
Ok, acata a questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão
eu
de ordem,
também queria acompanhar Eliana. Aqui o nobre deputado Michel, parabenizando o time de basquete do UNICEUB, BRB Brasília, e até mostrando quando o governo apoia, né, o esporte, como pode melhorar assim, a autoestima da cidade, né? Além de todo o desenvolvimento econômico que pode vir associado ao sucesso desse time, né? São mais empregos que são gerados, é toda uma cadeia produtiva que se movimenta, e eu acho que hoje todos os brasilienses estão assim de alma lavada, sabendo que Brasília tem um time que é capaz de bater o estado de São Paulo, né? Especialmente você, né, meu presidente? Mas todos nós estamos muito felizes e eu quero deixar e registrar aqui meus parabéns a cada um dos jogadores, o corpo técnico, a torcida, uma torcida que fez diferença. Então, para todos, fica aí as minhas congratulações.
Senhor presidente, obrigado, deputada Eliana, e com certeza Vossa Excelência e o deputado Dr. Michel foram muito felizes nessa colocação. Brasília ontem deu uma grande demonstração na questão do esporte, do civismo, e é exemplo para o Brasil inteiro. E a torcida, com toda certeza, né, nos orgulhou e nos honrou muito. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, sobre o tema, eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo lá no ginásio e realmente foi emocionante, deputada Eliana. A festa da torcida foi algo extraordinário, o tempo todo incentivando, às vezes até com um certo excesso que tinham que pedir controle, porque estava todo muito empolgado, uma festa maravilhosa. E a minha questão de ordem, senhor presidente, eu observei, eu também apresentei uma moção de louvor pela conquista do tricampeonato, e a minha questão de ordem, e vários deputados fizeram essa mesma moção. Então, eu sugiro, senhor presidente, que a gente faça uma moção coletiva em nome de toda a Câmara Legislativa, assinado por todos os deputados, porque a gente lutaria em um grande documento reconhecendo o Poder Legislativo, a importância do time do BRB UNICEUB na conquista do tricampeonato.
Uma questão de ordem também, senhor
obrigado,
presidente.
Deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Já acendei. Eu quero também, sobre o tema, só manifestar favorável, porque é bom ser brasiliense, né? Gente que é nascido e criado aqui, ver o time em destaque nacional, ver uma área do esporte sendo destaque nacional. Então, é prazeroso, é bonito, e eu acredito que tem que dar continuidade. Eu acho que a participação da Câmara, do governo, das empresas, mostra que se investir, se incentivar, as coisas acontecem. Então, Brasília está de parabéns, as pessoas falam que só acontece coisa ruim. Está aí. Uma coisa boa, maravilhosa, que alma, realmente que lava a alma, que a gente fica feliz, que é o esporte. Então eu não podia deixar também de congratular com as palavras dos nove deputados que aqui já falaram, mas me somando, quero também ser um parceiro aí, dizer que estou muito feliz, né, como um brasiliense, saber que somos campeões do basquete do Brasil.
Obrigado, deputado Ailton Gomes. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Eu queria dizer que importantíssimo esse título, né? O terceiro título que a seleção de basquete. E teve a presença do ilustre governador na não é? O governador foi assistir o jogo, né? Mas eu achei muito estranho, porque o governador gosta de comemorar, gosta de viajar, mas não gosta de prestar solidariedade às famílias que foram, né, tiveram pessoas no naufrágio. Então, assim, senti muito que o governador não prestou solidariedade às vítimas do naufrágio do Distrito Federal. É muito bom comemorar, é muito bom viajar, mas é muito importante que Brasília entenda que tem um governador solidário. Ele mandou um memorando, justificando a sua ausência depois de 20 horas. E eu acho que é importante dizer isso ao governador, que ele, como médico e uma pessoa à frente, o executivo, né, importante também estar nessas horas tristes do Distrito Federal, nas horas tristes que a nossa cidade passou e que está passando, que os corpos ainda não foram todos resgatados. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Liliane. Questão de ordem, deputada Garcia Almeida.
Eu gostaria de parabenizar também o time de basquete, muito orgulho dos brasileiros, e lamento muito que essa estrutura de profissionais que cuidam do basquete não se reflita e não seja copiado pelo pessoal do futebol. Brasília, capital do país, não tem nenhum time, nem sequer na Série B mais, só tem na Série C e D. E é lamentável, porque, inclusive, como sede de Copa do Mundo, uma capital, a quarta maior cidade do país, não tem sequer um time disputando a Série B. Então, eu acho que, tanto a nível de governo como a nível de cartolagem em Brasília, do futebol, precisava repensar. Ou talvez, quem sabe, fazer um estágio com os atuais dirigentes desse time de basquete, para aprender como fazer um time vencedor. Eu acho que Brasília já merece, no futebol, ter times na primeira divisão, porque nós já somos a quarta maior cidade do país, e nós não temos futebol aqui. O futebol daqui é incipiente. Presidente, você sabe como, Vossa Excelência, somos torcedores do Gama, existe uma estrutura no Gama, a população de Brasília gosta, a população gosta de futebol, mas, infelizmente, a estrutura do futebol, aí pode se reclamar de patrocínio, mas a gente passa a entender de quando há uma organização a nível de diretivo desses times, e agora o time de basquete em 5 anos, 3 vezes campeão, tá certo? Eu acho que era muito importante e é uma lição para que os demais esportes de Brasília, principalmente o futebol, façam um estágio com a atual diretoria. Tá certo? Do time de basquete de Brasília.
Obrigado, deputado Garcial. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, na terça-feira passada, Vossa Excelência deixou um encaminhamento, até que foi lido pelo deputado Hadi, de que hoje nós teríamos a eleição do presidente da CPI da Saúde. Então, gostaria que Vossa Excelência convocasse os membros que os blocos já destinaram para que nós elegêssemos o presidente da CPI da Saúde.
Querida Celina, assim que nós terminarmos o comunicado de líderes parlamentares, como fizemos também da semana passada. Questão de ordem, deputado professor Israel.
Senhor presidente, eu também queria externar a minha alegria com a vitória do Uniceub BRB, esse time que orgulhou Brasília, e quero dizer que isso só foi possível graças ao patrocínio. Graças a pessoas que acreditaram no esporte em Brasília, acreditaram nos sonhos dessa cidade, de sua juventude. Eu gostaria que, nessa moção que a Câmara faz de elogio ao time pela vitória que tanto orgulhou nossa cidade, nós incluíssemos também o senhor Getúlio Américo, que é o diretor do Uniceub, que acreditou nisso, acreditou no projeto, e o presidente do BRB, Edmilson, que fez questão de apoiar esse projeto. Então, sem patrocínio, não seria possível que nós tivéssemos essa vitória que tanto orgulhou Brasília. Parabéns aos atletas e parabéns a essas pessoas que acreditaram no esporte da capital do nosso país. Muito obrigado.
Ok, deputado Israel. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes?
Eu cedo o meu comunicado de líderes para minha vice-líder.
Ok. Deputado Celineão, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhor parlamentares, eu hoje gostaria de reler o pedido nosso do CPI e o alvo, né, do que realmente será investigado na CPI, e que seria a terceirização da gestão do Hospital de Santa Maria, né, que é da Sociedade Real Espanhola, a contratação da reprografia, superfaturamento na aquisição de medicamentos, demora na nomeação dos concursados, infecção hospitalar e utilização de leitos da UTI das unidades particulares. E eu queria fazer um apelo aqui aos parlamentares presentes, à imprensa em geral. Nós estamos divulgando, desde a semana passada, que hoje nós faríamos, sim, a eleição do presidente da CPI da Saúde. E o que eu faço aqui nessa tarde, senhor presidente, é um apelo. É um apelo para cada um dos parlamentares que fazem parte, que já foram escolhidos e destinados pelos membros dos blocos. Então, é uma CPI que já tem uma destinação. A indicada do meu bloco sou eu, nós temos a indicada Rejane Pitanga, o doutor Michel, o deputado Joy Valle, nós temos também o deputado Washington. O que eu gostaria de realmente reafirmar nessa tarde é que essa CPI saia do papel, para que cada uma dessas pessoas que foram colocadas para fazerem parte dessa CPI, que se empenhe, porque a saúde continua um caos, porque a saúde não teve melhora, porque a saúde continua um buraco sem fundo. Nós temos, sim, que investigar de que forma foram feitas, se teve superfaturamento, se não teve, quem são os culpados, quem não são os culpados. E acho que essa casa está madura. Vejo que essa casa está pronta, sim, para não fazer acontecer, para não ter manobra política dentro dessa casa. Porque a sociedade vai cobrar da gente. Ninguém publicou, eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que Vossa Excelência não publicou a CPI no Diário Oficial para ela dar impeachment. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei do compromisso de Vossa Excelência, do caráter. E acho que aqui nessa tarde, cada um dos membros dos blocos que foram eleitos, está em todos os jornais, nós temos uma convocação hoje à tarde. E faço mais, senhor presidente. Te faço um apelo como presidente dessa casa, como um homem que preside, que tem liderança. Que chame, sim, que se convoque, que cada um dos membros já foram destinados. Nós temos obrigação, sim, de votarmos. Eu não tenho problema, senhor presidente, de perder a relatoria. Sou candidata, sim, a ser relatora da CPI. Não tenho problema de perder a relatoria. Eu tenho problema é da gente não querer investigar de que forma aconteceu os desmandos da saúde. Quem que se é que aconteceu, se tem ladrão, se não tem, se tem corrupção, se não tem. Não tem vaidade, senhor presidente. E acredito, inclusive quero fazer aqui uma comunicação até sobre o desdobramento da CPI passada. Acho que após a composição da CPI, acho que teve representantes do governo aqui nessa casa que foram muito indelicados com membros que são da base de vocês. Até porque, numa construção política, nós temos vitórias e nós temos derrotas. E faz parte da democracia a gente ter vitória e ter derrotas. E aí afasta cada vez mais. E faz, sim, uma facção. É como se nós estivéssemos escolhendo se é de puro sangue, se não é, se é da base puro sangue ou se não é. E eu acho, senhor presidente, que nós não podemos fugir do compromisso, que é de se investigar. Nós falamos que nossas funções são representar, investigar, fazer leis. E nós temos, sim, que investigar. Se nós formos aqui, quem, graças a Deus, essa casa que tem um plano de saúde, Porque muitos de vocês, até dos próprios funcionários aqui da Câmara, se forem chegar no hospital, é uma misericórdia. Nós temos sim que investigar. Pode fazer, deputada Liliane.
Obrigada, Celiana. É lamentável, porque a população de Brasília clama por essa CPI, clama por dias melhores na saúde. E foi promessa de campanha do governador Agnello de tratar a saúde com carinho, que é a que a população precisa, está doente, está na UTI. Então, eu fico muito triste e decepcionada com os colegas, se de fato não conseguimos fazer essa CPI, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Liliane. Deputada Vazim?
Deputada Celina, senhor presidente, deputada Celina, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, acho absolutamente necessária que nós tenhamos preocupações com a saúde. Não apenas preocupações com a tribuna, mas preocupações com o dia a dia. E vejo aqui, inclusive, alguns parlamentares que têm pontuado essa temática de maneira absolutamente consequente. Tivemos aqui o debate da hemofilia, feito pela deputada Eliana Pedrosa. Tivemos outras iniciativas de visita, inclusive, o deputado Washington Mesquita, que inclusive teve no Hemocentro, teve no Hospital de Apoio, tem estado em algumas unidades de saúde. Entendo a absoluta necessidade nesse sentido, como tenho clareza de que a saúde não é necessariamente a CPI a grande solução, é ela voltar a ter um curso normal de compra de medicamento, de aberturas de unidades, de saneamento daquelas que estão paralisadas. Este governo já atuou em inúmeras situações. O mais relevante do ponto de vista de impacto da sociedade foi colocar em funcionamento o Hospital de Santa Maria, quando a senhora se lembra perfeitamente que o Ministério Público havia determinado a suspensão com a sociedade espanhola pelas irregularidades cometidas por essa instituição quando ela interviu na saúde pública no estado da Bahia. Portanto, o governo fez, visitei o Hospital de Santa Maria, visitei a maternidade, vi como um dos poucos exemplos que só vi no exterior, senhora deputada. Portanto, não podemos desconhecer os avanços que o governo Agnello Queiroz tem imprimido na saúde em Brasília. Agora, entendo que a saúde é um dos quadros que não se resolve da noite para o dia. Estive recentemente, a questão de uns 2 dias atrás, esta semana, se não me falha a memória, na segunda-feira, com o senhor secretário da Saúde, onde me apresentava, inclusive, um ofício do Tribunal de Justiça, onde o doutor Rômulo, que não me lembro o seu nome por extenso, apenas lembro o primeiro nome do juiz, enaltecia as iniciativas já adotadas pela própria secretaria. Portanto, é uma área, é uma unidade que sempre teremos problema. E, portanto, a inquietação, a indignação dos parlamentares sempre será necessário, porque sempre teremos pacientes na rede pública e temos que ter uma rede pública de qualidade. E é por isso que, antes mesmo de completarmos 5 meses, estamos tendo um salto de qualidade reconhecida, inclusive, não por lideranças, não por isso ou aquilo outro, ou por políticos que dá base de apoio do governo, mas pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Portanto, são considerações que eu julgo relevante ter claro. O governador Agnello, até pela sua formação, até porque é médico da rede pública e nunca o teve um escritório particular para atender. Ele tem compromisso e este compromisso não é apenas no primeiro ano do seu governo. É um compromisso que transcende a sua história de vida, até mesmo fora do governo, porque o conhecemos há muitos anos já nessa luta. A saúde não é uma matéria nova para o nosso governador. Muito obrigado, deputado.
Obrigada. Adeliana.
Deputado, uma parte, um breve à parte. Eu quero crer, e com um governador que é médico, né, de que realmente existe uma preocupação com a saúde do Distrito Federal. Mas, independente disso, nós não podemos desconhecer que nós tivemos um retrocesso, uma involução. Nós estamos com diversos prontos-socorros que estão fechados, e, inclusive, o pronto-socorro de Taguatinga, a empresa que está fazendo a obra, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni, ela vem prorrogando sucessivamente o término da obra através de aditivos. E se nós formos no hospital de Taguatinga, nós veremos... Você ouviu, né? É uma coisa assim de... difícil. Parece que nós estamos num campo de concentração, num campo de guerra, de feridos de guerra. E uma coisa que eu estou buscando assim é porque no governo passado e também no outro governo, esse mesmo hospital recebeu a reforma. É uma reforma em cima de reforma, que é em cima de reforma, que é em cima de reforma. Então, também me preocupa muito essa questão dos atendimentos que não estão acontecendo. Às vezes, quem está no governo lá em cima não tem condição de ver exatamente como as coisas estão acontecendo em cada unidade. Eu, há uns 45 dias atrás, ou 50 dias atrás, eu estava passando pela rodoviária de carro e vi uma senhora desmaiar. Eu parei o carro, dei socorro e fui ao hospital da Asa Norte. Eu cheguei com essa senhora lá, as pessoas estavam no pronto-socorro, estava mais de 8 horas sem atendimento, e foi faltava mais ou menos uns 45 minutos para a troca de turno. E eu falei, olha, essa senhora desmaiou, ela ainda estava fora de si, a gente tentando reanimar, e eu estava preocupada porque, só imagina, caiu, eu parei o carro, coloquei dentro do carro, levei para o agarram, a pessoa ainda desfalecida, e a pessoa que atendeu lá no hospital, falou, não, olha, agora é a troca de turno, é só vamos voltar a atender à meia-noite. E essa pessoa eu levei para o atendimento no hospital particular. Passou. Então, nós temos graves problemas. Acho que hoje uma das coisas que mais aflige as pessoas é a saúde, sempre será a saúde. Porque você doente, ou um amigo, ou um parente, você tem aquela dor dupla, aquela sensação de impotência, aquela sensação de que o mundo vai acabar. Então, é um clamor, eu acho, da sociedade. Eu acho que uma CPI da saúde, e eu estou falando assim com muita tranquilidade, não estou querendo me colocar nesse momento como deputada de oposição, mesmo porque eu, sendo da base, apoiei uma CPI da saúde à época, no meu primeiro mandato. Eu acho que toda contribuição que pudesse vir até ajudar o governador Agnello para que ele pudesse cumprir a sua principal promessa de campanha seria bem-vindo. Como eu também acho que os problemas que a gente tem que enfrentar de frente. Eu sinto muito que os meus colegas, muitos deles, e aí quero parabenizar o deputado Chico Vigilante, o senhor deputado Vasni, deputada Gaciel, deputado Olair, deputado Cláudio Abrantes, o nosso presidente, por não ter se furtado a estar presente nesse plenário para essa discussão. Né? Porque eu penso que a sociedade vai nos cobrar isso. Em algum momento vai nos cobrar isso. A situação está muito crítica. E eu falo, às vezes, não basta. Eu fui secretária de Desenvolvimento Social. Às vezes não basta o governador, nem o próprio secretário. A capilaridade do sistema é tão grande que, às vezes, é difícil você corrigir se você não mostrar algumas falhas que estão acontecendo. E são muitas. E eu tenho certeza que essa não é a intenção do governo. Então, eu faço um apelo que, se não for possível na data de hoje, né, ou através de uma extraordinária, está vencendo o prazo, mas que a gente pudesse renovar as assinaturas e enfrentar de frente esse problema. Né? Melhor do que a gente falar, não, a Câmara preferiu a omissão. Eu acho que nós temos que nos preocupar com a credibilidade dessa instituição também. E por isso, volto mais uma vez, parabenizo a todos aqui da base de governo que estão presentes, porque querem, de uma forma muito positiva, trazer a sua opinião, a sua posição dentro dessa questão da CPI da saúde. Mas eu ainda faria um apelo a todos. Se tem sentimento, se tem família, se já foi para a porta de um hospital, se já viu o que se passa lá, se o seu coração não endureceu, que votem pela CPI da saúde. Muito obrigada.
Aqui, deputada Eliana. Deputada Celina, só para lembrar, Vossa Excelência tem 15 minutos, Vossa Excelência com a palavra no comunicado de líderes.
Posso usar a palavra, presidente? Questão de ordem?
Não, você não está parte do comunicado, deputada Celina Leão.
Deputada Celina, a senhora sabe qual foi o principal tema da campanha de 2010? Quem ganhou a eleição? Qual era a maior dificuldade que a comunidade tinha? Era a saúde. O governo Agnello não tem a mínima dificuldade de botar para funcionar a CPI. Porque o que o governo Agnello fez que não pode, que pode ser colocado em interrogação? Mandar para esta casa um projeto de emergência para contratar 13 mil pessoas? Então, o governo Agnello não tem dificuldade nenhuma em que ter a CPI. O que é mais importante que a gente tem que debater é as questões dos blocos. É muito lamentável que o deputado é indicado para o bloco, o parlamento está aqui aberto, o presidente está ali esperando os deputados para colocar em votação e eles não estão aqui. Muito bem lembrou a deputada Eliana Pedrosa. E aí a Vossa Excelência pode pensar, será que não vai estar lá a CPI porque eu quero ser relatora? Aí a senhora é nobre quando diz que abre mão da relatoria para ver a CPI funcionando. Eu entendo que esse parlamento, entendo também a vontade da vossa pessoa, é muito importante a gente ir ao fundo para saber quem faliu as instituições, quem faliu a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Porque é muito lamentável que o cidadão procura o Sistema Único de Saúde, procura um hospital público, e nós não estamos preparados para recebê-lo. E aí, Vossa Excelência está de parabéns em querer e exigir a investigação destes fatos. E se coloca no governo passado para cá. Desde 1960 até agora, não pode investigar. Para saber, quando a deputada fala que obras e mais obras, que já era para estar pronta, que já fez a mesma obra, isso é muito grave. E nós não podemos se furtar de ir atrás e saber o que está acontecendo. Eu acho, quero dar os parabéns para a senhora por sair do ponto de interrogação, porque se acha que não está lá a CPI porque a Vossa Excelência quer ser relatora, a senhora abre mão da relatoria, o contrário de outros, que renuncia, que corre, etc., etc., Vossa Excelência se engrandece, toma conta dessa atitude, e eu não poderia estar aqui e deixar de trazer uma parte à Vossa Excelência, que a senhora sabe o carinho e o apreço que eu tenho por você. Muito obrigado.
Obrigada, deputado. Só para me familiarizar, senhor presidente, eu queria também deixar claro aqui na fala do deputado Vasni, até porque eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade diante de qualquer tema. A nossa comissão, presidente, de Direitos Humanos, ela tem visitado, sim, os hospitais. Nós temos ido em loco. Eu já estive presente no Hospital de Sobradinho, já estive presente no Hospital de Samambaia, não a deputada Celina Leão, mas a Comissão de Direitos Humanos. E o que nós vimos, senhor presidente, é deprimente, é lastimável. Queria deixar também um registro na questão das hemofilia, da hemofilia que o deputado Vasni colocou também, estivemos presentes. Na questão dos concursados da saúde e do Hospital de Santa Maria, estive presente, inclusive, no Ministério Público por duas vezes. O que mostra que nós não estamos querendo fazer aqui um palanque político, que nós estamos querendo investigar. Que eu não sou deputada de gabinete, eu sou deputada de estar na rua, de fiscalizar, de estar nos hospitais. E o que eu trago aqui não é fantasioso. Até acredito que o Agnello queira resolver a saúde, mas tem uma verdade para contar aqui nessa tarde. Ele ainda não conseguiu. E ele pode não estar conseguindo, porque pode ter montado dentro da saúde um esquema monstruoso que pode precisar de ser desmontado.
E talvez seja essa CPI a chave para desmontar um esquema enorme. Pode ser, senhor presidente. Então, faço um apelo novamente à Vossa Excelência, que convoque os indicados, que os blocos indicaram, para que a gente faça, sim, a eleição do presidente da CPI. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, fazer no comunicado de líderes? Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Enquanto o deputado Chico Vigilante se posta, o senhor me daria só um minutinho de uma questão de ordem?
Questão de ordem, Vossa Excelência.
Eu queria comunicar oficialmente a saída do bloco, do deputado do bloco da CPI do PRODEF, do deputado Chico Leite e do deputado professor Israel, que pediram para sair. Informando que eu já mandei um comunicado à Vossa Excelência, por escrito, à mesa, e também aos parlamentares, como também os seus suplentes e os líderes do bloco, de cada um dos blocos que ficaram sem representação, está com a representação da suplência, que automaticamente passa a titularidade neste momento. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, comunicado de líderes.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tomei conhecimento hoje, através da imprensa do Brasil, deputado Cláudio Abrantes, de uma atitude que eu julgo das mais corretas da nossa presidenta, deputado Vaznia, companheira Dilma Rousseff. Nós acompanhamos, creio que todos nós acompanhamos com interesse, essa polêmica que se estabeleceu a respeito de um kit supostamente produzido pelo Ministério da Educação, falando de orientação sexual. Que, na verdade, o kit não era de debate de orientação sexual nas escolas. Na verdade, na opinião de alguns, o kit fazia apologia de uma determinada opção. Fazia apologia. Acho que o combate à homofobia é um dever de todos nós. Acho que o Brasil tem que se levantar contra essa praga que é a homofobia. Agora, não dá para aceitar que nas escolas seja feita a apologia. E a nossa presidenta, num gesto sensato, num gesto correto, de demonstração efetiva de autoridade, determinou no dia de hoje a proibição da distribuição desse kit. A presidenta Dilma Rousseff, como mandatária máxima da nação, tomou conhecimento, assistiu os vídeos, viu as produções e disse: não gostei, que isso é do estilo dela, e imediatamente mandou cancelar a distribuição. Acho que está correto. E merece louvor, merece aplausos a nossa presidenta pela atitude corajosa que ela toma ao enfrentar esse tema, que é fundamental e importante. Temos que separar o que é o combate à homofobia, que todos nós, nessa casa, creio, somos contra, mas de uma coisa muito mal produzida, que era aquele kit. Inclusive, uma outra coisa que eu creio que a presidenta vai determinar é a abertura de inquérito para saber quanto custou e quem efetivamente tinha encomendado aquilo ali. Porque não podia, portanto, acho que ela está correta, está de parabéns. Mas quero também, senhor presidente, no dia de hoje, lamentar, deputado Vaznia e deputada Gaciel Maia, a atitude do Congresso Nacional no dia de ontem. Acho que aquela emenda 64, aprovada ontem no Congresso Nacional, conforme disse o líder da nossa bancada de deputados na Câmara Federal, o líder do PT, a emenda 164 é uma vergonha. É inaceitável o que o Congresso fez ontem. Na verdade, eles estão dizendo que derrotaram o governo, na verdade, eles estão derrotando o bom senso. Nós, eu sou do interior do Maranhão, deputada Gaciel, nasci lá no Vale do Miarim. E cada vez que a gente vai naquela região, deputado Patrícia, a gente fica mais assustado com o nível de destruição que fizeram dos nossos rios. A ocupação desordenada, não respeitar o limite mínimo, ocupar as barrancas dos rios, e hoje aqueles rios estão quase que acabados. Me lembro de uma vez, quando eu era deputado federal, era ministro do meio ambiente, o então deputado Zequinha Sarney, e um morador lá de Vitorino, lá do do município de Vitorino Freire, deputada Garcial, se deslocou para vir reclamar em Brasília com a destruição que estava sendo feita do Rio Grajaú. Porque os fazendeiros tinham tomado de conta de tudo, tinham derrubado todas as matas ciliares e o rio simplesmente estava acabando. Pois é isso que foi aprovado ontem no Congresso Nacional. Espero, e eu tenho certeza, que o Senado Federal terá o bom senso de rever aquilo ali, mas tenho certeza absoluta de que a ministra Dilma Rousseff, se o Congresso, o Senado Federal não corrigir, mais uma vez ela vai usar da sua autoridade e vai impor o veto. A presidenta Dilma Rousseff vai impor o veto àquela emenda 164. Concedo a parte à deputada Celina Leão.
Deputado Chico Vigilante, hoje pela manhã eu estive na Câmara Federal, no culto, e na ocasião esse assunto veio à tona, e estava com toda a bancada evangélica. E eles conseguiram uma audiência, a pedido da presidenta Dilma, e aqui eu quero aproveitar a palavra de Vossa Excelência e parabenizar a presidenta. Até porque eu acho que nós temos que lutar, sim, contra a homofobia. Mas eu acredito que a forma, até a questão dos recursos, tem muito que ser investigado. Acho que nós temos que fazer kit, sim, kit contra a droga, kit para a cidadania, kit para a ética, para a educação. Então, acho que é algo extremamente relevante. Hoje, estava junto com os parlamentares da Câmara Federal, nós fomos recebidos, sim. A Casa Civil encaminhou que irá tomar providências, e eu acho que é isso que precisa acontecer, descobrir realmente quem criou isso e de que forma que criou, para crianças de 6 e 7 anos, crianças que ainda nem entraram em fase sexual. Então, eu acho que é algo grave, que precisa ser discutido, e nós temos que educar nossas crianças. Nós não precisamos de treinar sexualmente as nossas crianças. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela palavra.
Presidente, portanto, eu quero mais uma vez reiterar aqui o meu apoio à presidenta Dilma Rousseff, dizer do ato acertado e correto, deputado Vazni, Vossa Excelência, que é um homem, como se diz no jargão dos evangélicos, um homem de Deus, né? Acho que ela agiu correto, acho que ela fez efetivamente o que deveria ser feito ao acabar com esse famoso kit, ao determinar a proibição da sua distribuição nas escolas, onde quer que seja. Acho que precisamos registrar também a nossa luta de todos nós contra a homofobia. São atos condenáveis, né, deploráveis, né, que acontecem na sociedade brasileira. Acho que a opção sexual de cada um, a gente não tem que se meter, tem que respeitar, como cidadãos pagadores de impostos, como cristãos que são, porque todos eles têm um segmento religioso também, mas não podíamos, em hipótese nenhuma, aceitar aquele kit. Muito obrigado.
Ok, deputado Chico Vigilante, deputado Azende Rui, Vossa Excelência quer falar no comunicado de líderes? Ok, abre mão, encerra o comunicado de líderes, dou início ao grande expediente e o comunicado de parlamentares. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência quer falar por 5 minutos.
Eu gostaria de usar a palavra neste momento, senhor presidente, prezados colegas, galeria, imprensa, para fazer o destaque que hoje é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E por que você tem um Dia Internacional das Crianças Desaparecidas? É porque nós não podemos avançar muito para encontrar as crianças e os adolescentes que desaparecem sem a participação efetiva da sociedade. É importante que a sociedade saiba a contribuição que ela pode dar. O tempo, ele é fator decisivo para que se encontre uma criança e um adolescente desaparecidos. Se você não conseguir encontrá-lo nas primeiras horas, dificilmente você conseguirá depois encontrar essa criança ou encontrá-la com vida. Então, o que temos hoje no Brasil? Uma desarticulação total entre os órgãos. E, quando fui secretária de Desenvolvimento Social, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil, em que a SEDESTE, ela ia atrás de cada caso para saber se a criança tinha retornado para casa. Porque, por ano, aqui no Distrito Federal, cerca de mil e poucas crianças desaparecem de casa. Muitas delas, a maior parte delas, quase 50%, é de fuga no lar. Outras vão com colegas, com namorados, enfim, causando uma grande preocupação, uma grande dor para os pais, que não sabe se a criança ou o adolescente está bem, e a preocupação do que ele está vivendo fora de casa. E a polícia não tem quadros suficientes para checar cada caso todos os dias. E, às vezes, ela se concentra num caso que foi simplesmente uma saída da criança com um amiguinho que vai retornar para casa, e a gente deixa de se concentrar no caso, que é um caso de sequestro, que é um caso mais grave. Então, nós sempre trabalhamos com essa ótica, a ótica da parceria, como também chamar a atenção da sociedade para que cada foto de uma criança desaparecida, isso vem nas nossas contas de água, nas nossas contas de luz, às vezes nós encontramos esses cartazes nos principais pontos de convergência de público, que nós passemos a dar atenção para aquele retrato e que aquele retrato observado possa nos ajudar a fazer uma grande rede de busca daquela criança desaparecida, divulgando nas nossas internets, divulgando nos nossos trabalhos, enfim, isso tudo é muito importante. Uma das grandes dificuldades encontradas para se recuperar crianças e adolescentes desaparecidos é que dificilmente você tem uma foto boa para a polícia trabalhar. E foto boa é aquela que é limpa, em que a criança é tirada sem um fundo que possa mascarar suas características, né? E que ela possa tirá-la de frente e tirá-la assim com uma certa frequência, pelo menos uma frequência anual. Eu tentei implantar isso no governo do Distrito Federal, que as escolas públicas do Distrito Federal pudessem, a cada ano, tirar uma foto com esse tipo de qualidade, né? Sem a criança estar com outras pessoas, sem que o fundo tenha temas, mas numa parede branca e a criança de frente, para que pudesse, em caso de desaparecimento, ajudar para que aquela criança ou aquele adolescente fosse encontrado. Então, na data de hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, sob o comando da deputada Arlete Sampaio, está fazendo um movimento agora às 5 horas em frente ao Ministério dos Esportes, que todos que puderem eu convido a ir, como também às 19 horas nós estaremos promovendo aqui na Câmara Legislativa uma audiência pública para discutir de que maneira, né, que novas sugestões a gente pode trazer para ajudar a encontrar uma criança ou um adolescente. Lembrando que o Brasil é subscritor do Fórum Mundial de Crianças Desaparecidas. Somos um dos países subscritores e cabe ao Distrito Federal, à Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, representar o Brasil nesse Fórum Mundial. Então, eu deixo aí esse convite a todos. Esse convite não apenas na participação dos eventos da data de hoje, mas no engajamento dessa proposta. Deputado Vazinho de Ruri.
Deputada Eliana Pedrosa, eu parabenizo Vossa Excelência, até porque considero esse tema um tema extremamente delicado e um tema difícil, uma vez que a nossa sociedade muitas vezes está tão assoberbada por uma agenda proveniente do crescimento econômico, dos indicadores de sucesso, que não tem espaço na sua agenda para o menos favorecido, especialmente aqueles violentados sexualmente ou aqueles que foram roubados na sua maternidade. A senhora tem conhecimento daquele episódio clássico que ocorreu em Brasília, que foi o desaparecimento do Pedrinho, e isso é uma marca na história de Brasília. Tem o famoso caso da Ana Lídia, que é um outro episódio que marca a nossa história. Portanto, ao trazer esse tema, ao apresentar essa pauta para esta casa, eu considero extremamente relevante. Eu gostaria, inclusive, de fazer justiça, deputado Raad, ao deputado César Lacerda, por uma das suas iniciativas que se tornou marca nessa cidade. E eu não sei se eu tenho aqui na minha mão a minha conta de água, de luz, mas é uma lei da autoria dele que registra, tenho, deputada, por um acaso. Uhum. Essa divulgação feita nas nossas contas de água e de luz é uma lei desta casa, tentando divulgar para conhecimento de toda a população das nossas crianças vítimas de sequestro. Eu creio que essa campanha, até recentemente nós tínhamos cartazes permanentes em locais como metrô, pontos de ônibus, locais de grande fluxo da população, para que a gente possa retomar essa discussão. Portanto, eu quero ombrear com a sua iniciativa, porque considero extremamente relevante e quero lembrar aqui que já houve contribuição dessa casa que tem tido um papel relevante e tem ajudado nesse processo. Parabéns, deputado, pela sua iniciativa.
Obrigado, deputado Vasnir. Deputada Gaceão.
Eu quero inicialmente parabenizá-la por esse tema e também, mais uma vez, bater na mesma tecla que existe uma fórmula já consagrada. Porque, na realidade, o desaparecimento desse jovem, a maioria são de classe desfavorecida financeiramente. Primeiro, há uma desestruturação da família através de uma quantidade de filhos muito grande, a falta de recurso financeiro. Essas crianças não são levadas para escolas, a rua, através da marginalidade da droga, adota essas crianças, e a partir daí é aquela história, são remendos tentando tapar uma hemorragia social que existe na sociedade brasileira. Todos nós sabemos que a forma de educação, e politicamente o Brasil construiu uma outra, e o Brizola tentou recompor isso através dos CAIC, mas foi mal entendido, porque determinadas formas estruturais da economia e da política brasileira causam exatamente esses danos sociais que nós temos atualmente na sociedade. Nós sabemos que a maneira correta que é adotada nos países desenvolvidos, qual é? Toda criança, quando começa a ir para a escola, os pais deixam essas crianças nas escolas antes de ir trabalhar e pegam essas crianças quando voltam. Nas escolas, nós criamos um modelo de creche, para que essas creches pudessem receber recursos. Fracionamos as estruturas para que, de uma maneira ou de outra, politicamente ou financeiramente, se ganhe benefício em torno disso. Então, nós criamos um sistema diferenciado. Outra, a criança, quando completa 14 anos, ou, no caso aqui, 16, como é a lei do menor aprendiz, ela tem que se profissionalizar. Ela tem que estudar no horário, e no horário inverso, ela tem que fazer um curso para aprender uma profissão. Ela tem que ter oportunidade. Mas nós também dificultamos isso. Geralmente, se tem dinheiro para tudo. Mas eu já venho batendo nessa tecla. Há necessidade. Brasília tem praticamente 90 mil jovens em escolas públicas. Tá certo? Esses jovens estudam de manhã e à tarde vão para a rua. Tá certo? Esses jovens, no período da tarde, ou se estudasse à tarde, no período da manhã, tinham que ir aprender uma profissão. O governo tem condições de estabelecer uma remuneração para esse jovem. Tem condição não só dentro da estrutura, como SEB, CAESB, de colocar, profissionalizar, transformar esses rapazes em eletricistas, ou através de parcerias com as concessionárias de automóvel, ensinar a ser mecânico e outras profissões que existem, e ter uma remuneração. Porque a partir do momento que esses garotos não estejam na rua, Brasília teria uma grande transformação social.
Primeiro, porque eles passariam a ganhar o dinheiro. Segundo, o garoto que faz o menor aprendiz, ele amadurece muito mais rápido, comprovadamente, do que o garoto que não trabalha, porque ele é orientado por pessoas experientes. E essas pessoas, que são os profissionais que estão ensinando a profissão a eles, têm condições mais do que os pais de fazer, exigir um comportamento diferenciado que o pai está no trabalho e o garoto está na rua não tem. Então, o custo para o governo é muito barato. É muito melhor investir R$500 num garoto desse de menor aprendiz do que gastar R$2.300 com ele na papuda. Sem falar que vai trazer outros benefícios. Vai trazer benefícios na saúde, na segurança nem... Imagine se nós tirássemos de 100 a 120 mil garotos da rua e botássemos para aprender uma profissão. O quanto não mudaria o quadro social de Brasília? Mas as prioridades nem sempre são voltadas para isso. Os projetos que tramitam em montantes de milhões e bilhões geralmente não contemplam isso. Então, ficamos correndo atrás do prejuízo. Então, vamos correr atrás do garoto que sumiu, que foi adotado pela droga, tá certo? Vamos correr atrás do garoto ou da garota que foi com o namorado, tá certo? Foi assediado, seja até mesmo por questões familiares, vamos gastar dinheiro depois com esses rapazes que vão ser presos e vão ter o governo vai gastar mais de R$2.000 por mês. Deputado porque Gassel, não adotamos.
Vou só solicitar aqui, concluam para a gente.
Pois não, vou concluir. Então, essa necessidade que Vossa Excelência faz desse esclarecimento e procurar é importante, porque já existe uma situação de fato. Mas o governo precisa tomar uma atitude, tá certo? No sentido de atacar as causas dos problemas. Nós estamos aqui, a maioria das vezes, correndo atrás, já como diz na gíria, do prejuízo. Muito obrigado, deputado.
Deputada Gaciel, só para mostrar a minha total concordância com as suas palavras, nos últimos 3 anos do governo passado, dos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, que essa 2010 para 2011 não aconteceu isso, mas em de 2006 para 2007, 2007 para 2008, 2008 para 2009, 2009 para 2010, fiz emenda nessa casa para o menor aprendiz no serviço público. Boa parte das minhas emendas foram carreadas para isso. Também à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, nós tentamos isso, inclusive, através de uma proposta que também foi apresentada pela Fundação Pro Cerrado, que depois também não prosperou, por falta de documentação adequada. E eu também tive a oportunidade de aprovar um projeto aqui nessa casa, que foi vetado por ser considerado inconstitucional, do estágio remunerado para o aluno da escola pública, que os melhores alunos da escola pública, aqueles que se destacassem ou aqueles que também tivessem uma história familiar de dificuldade, pudessem fazer um estágio remunerado no contraturno na própria escola, como auxiliar de biblioteca, auxiliar da merenda, como auxiliar administrativo, que dentro da própria escola ele pudesse ter um espaço também de aprendizado, de ter uma renda para complementar em casa e aumentando a sua responsabilidade, aumentando a sua participação na cidadania. Mas, infelizmente, o projeto foi vetado e a gente vê que tantos outros projetos que pode ter um questionamento de constitucionalidade, porque também traz no seu bojo algum tipo de despesa, porque não existe projeto que você faça, que se aprove nessa casa, que não vai gerar despesa. Por exemplo, quando você cria um programa específico, vai gerar despesa. Mas, infelizmente, este foi vetado e o senhor pode contar. Sempre foi minha bandeira e eu vou me somar à sua voz para que a gente comece a dar um corpo aqui nessa casa, para que, efetivamente, a gente gaste menos e melhor, ou seja, na formação dos nossos jovens e não depois numa tentativa de recuperação que nem sempre se traduz em sucesso. Eu só queria encerrar minha fala, senhor presidente, com o testemunho de uma mãe está gravado lá na Sedeste, deputado Chico Vigilante, num dia 25 de maio de 2009, em que ela, num evento semelhante aos que acontecerão na data de hoje, ela veio a público dizer: eu rezo todas as noites para receber a notícia que a minha filha está morta, para que todas as noites eu não tenha que sofrer pensando no sofrimento que ela possa estar passando. Então, uma mãe dar um testemunho que quer receber a notícia da morte de uma filha mostra o tipo de dor que uma família que tem uma criança e um adolescente desaparecido passa. Muito obrigada, senhores.
Obrigado, deputada Eliana. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência, fazer uso da palavra? Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, mais uma vez eu retorno à tribuna, agora no comunicado de parlamentares. Nós ouvimos há pouco as diversas manifestações dos deputados acerca desse título tão importante que foi conquistado pelo Brasília, time de basquete aqui da cidade. E aí o deputado Israel Batista, que é do nosso bloco, fez uma menção também aos patrocinadores. E não é de hoje que um dos patrocinadores é o Banco de Brasília, o BRB, que há muito já apoia este segmento esportivo na capital da República. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, para falar, naturalmente, parabenizar o BRB, me solidarizando com o que foi dito pelo deputado Israel, mas também para falar de outras ações, porque agora há pouco eu vim aqui reclamar, né, e a gente também tem que reconhecer o que tem sido feito de bom. Então, o BRB, não só eu quero parabenizar o BRB pelo apoio ao time de basquete, parabenizá-lo também porque, na primeira vez na história, há um trabalho, viu, deputado Chico Vigilante, voltado do Banco de Brasília de apoio e patrocínio ao futebol amador. Eu tive a oportunidade de estar numa solenidade há cerca de 30 dias, lá no Museu da República, junto com diversas ligas amadoras do Distrito Federal, inclusive da Ceilândia, lá onde Vossa Excelência reside, e junto com a presença do governador Agnello, diversos secretários. Foi uma festa muito bonita, reconhecendo o trabalho que é feito há anos, há décadas, pelo futebol amador. E o BRB está entrando nesse segmento também. Então, mostra uma nova postura, inclusive em relação, cumprindo metas que foram apresentadas aqui na sabatina do doutor Edmilson, nessa casa, no âmbito da COF. Mas eu quero salientar ainda algo extremamente importante. No último dia 19, né, nós estávamos lá na Agro Brasília, que tem tudo para se tornar a maior feira de agronegócios do Brasil, não só da região centro-oeste, mas tem tudo para superar as grandes feiras do país. Então, lá no agronegócio, no dia 19, nós tivemos a grata satisfação de receber a notícia do Banco de Brasília, que o Banco de Brasília, pela primeira vez na sua história do Banco de Brasília, ele abriu uma linha de crédito de financiamento no âmbito do PRONAF, que é um programa do governo federal muito bem executado em diversas regiões do país, e que em Brasília, não sei por que, nos últimos governos, o BRB não se cadastrava e não agia nesse sentido. Então, o BRB hoje, a gente tem a tranquilidade, eu que moro numa cidade que tem um segmento rural muito forte, Planaltina, estava lá na Agro Brasília, o BRB hoje está, sim, atuando no PRONAF. Com recursos próprios, o BRB disponibilizou cerca de 20 bilhões, senhor presidente, 20 bilhões para atender o crédito do PRONAF, mais alimentos e o PRONAF Custeio e o PRONAF Investimento, que são três programas relacionados à parte de agricultura familiar. Né? Além de tudo isso, senhor presidente, o BRB está priorizando, e aí é o que, que a gente tem que dar mais aplauso ainda para o Banco de Brasília nesse sentido. O BRB está priorizando o mini e os pequenos empreendedores, com linhas de crédito do FCO Rural, Desenvolvimento Rural, Sistema Integrado Rural, o COVI, e Integração Lavoura, Pecuária e mais, o Pro Natureza. Todos os deputados aqui assinaram o requerimento de criação da Frente Parlamentar Ambientalista. Todos têm essa preocupação com o meio ambiente. E o BRB está dando uma demonstração clara, né, firme, de que ele também tem essa preocupação. De forma que a gente tem que, num momento como esse, saudar a atitude da nova diretoria, na pessoa do presidente, doutor Edmilson Gama, também na pessoa do diretor de desenvolvimento, o Zé Flávio, que tem feito um esforço tremendo para ver a vocação do Distrito Federal. É um novo banco, uma nova maneira de ver a função do banco. O banco hoje ele é um indutor do desenvolvimento do Distrito Federal. E aí, só para encerrar, senhor presidente, dar os números, na Agro Brasília, o BRB encerrou sua participação superando a expectativa inicial de negócios que foram recebidos 38 bilhões de propostas de financiamento. Então, eu acredito que é um novo tempo, quero saudar a diretoria do BRB, dizer que fico feliz, principalmente ver o BRB sendo destaque nos sites especializados de agricultura, como no BMDA, na imprensa especializada no ramo de agricultura, por essa vontade de trabalhar como meio indutor. E feliz mais ainda de ver que o banco não está sendo citado em esquemas, em propinas, em operações. Então, neste momento, eu fico satisfeito e quero parabenizar a diretoria por essa atitude de ter um banco voltado para o desenvolvimento do Distrito Federal, sobretudo para o setor agrícola. Obrigado.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Expediente se encontra sobre a mesa. Proposta de emenda à lei orgânica. Que é de vários deputados, autoria de vários deputados. Que altera a seção 1, capítulo 4 do título 6 da Lei Orgânica do Distrito Federal, modificando a redação dos artigos 221, acrescentando o artigo 221A e o artigo 221B, alterando os artigos 222, 223, 224. 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 243 e 244. Todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requerimento do deputado Dr. Michel e deputada Helena Pedrosa. Requer a realização de sessão solene para entrega das moções de louvor à equipe de basquetebol de UNICEUB BRB Brasília. Deputado também Cláudio Abrantes e deputada Liliane Ruiz. Deputada Liliane, Vossa Excelência quer fazer a palavra? Então, Vossa Excelência quer a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, o que eu venho hoje aqui na tribuna é dizer, solicitar ao governador Agnello que apresente os relatórios dos encontros oficiais da sua viagem. Tá? Circunstancialmente, quais foram as ideias, os projetos, os compromissos que ele assumiu, os interlocutores, tá? Que ele assumiu com as pessoas com das quais ele se encontrou, tá? E queria também que ele participe desses eventos todos que ele participou, que ele mandasse esse relatório, e queria também saber os gastos da comitiva, os gastos com que ele teve com essa viagem, e que ele apresentasse esse relatório para os deputados. Era isso, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, deputada Liliane Ruiz. Deputada Celina, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentares? Não, abre mão. Okay. Deputado Chico Vigilante? Não, abre mão. Deputado Osni de Rui? Não. Então, dou encerrado o comunicado de parlamentares e a verificação de qual nem é necessária, uma vez que nós temos aqui presentes somente 6 parlamentares presentes. A presidência comunica que, conforme o ato do presidente número 482 de 2011, fará entre os membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Saúde, dentro do período destinado à sessão ordinária, à eleição de presidente e vice-presidente dessa comissão temporária, e que tem a seguinte composição: titulares, deputada Regiane Pitanga, doutor Michel, deputada Celina Leão, deputado Washington Mesquita, deputado Joy Vale. Dos titulares presentes, somente deputada Celina Leão. Dos suplentes, deputado Chico Vigilante, deputado Wellington Luiz, deputada Helena Pedrosa, deputado Benedito Domingos e deputado Israel Batista. Em razão disso, suspendo a sessão ordinária e coloca um prazo de 10 minutos para o registro das candidaturas e eleição do presidente, do vice-presidente, indicação do relator. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Retificando na composição chamada, o suplente pelo bloco do PT-PRB é o deputado Chico Leite, não o deputado Chico Vigilante, como foi colocado pela assessoria de plenário. Ok. É aberta a sessão. Por cargo de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, inscrito apenas a deputada Celina Leão, do Bloco Avanço Democrático. Não há nenhuma outra candidatura e é bom ressaltar também que não há quórum, nem inclusive para a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja para a eleição do presidente ou do vice-presidente e, claro, a indicação do relator. Então, dou por encerrada a reunião da comissão em função da falta de quórum. Questão de ordem, deputada Celina Leão. Reabro o instante, deputada. Reabro a sessão ordinária. Está reaberta a presente sessão ordinária. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Oi. Senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui, primeiro, o meu agradecimento à Vossa Excelência, que deixou isso marcado na semana passada e que está aqui presente e cumprindo o acordo. E deixar também a minha indignação. A minha indignação porque os jornais da cidade antecederam o que está acontecendo aqui hoje, que é o esvaziamento desse plenário, com uma interferência grande do governo. O que será que nós não queremos investigar? O que será que nós não podemos investigar? Aonde que está? Qual é o problema de se investigar? Eu não tenho problema de investigar minha vida, de investigar meu passado, meu presente e meu futuro. Agora, o que está acontecendo aqui hoje, desse plenário está vazio, é uma interferência, sim. E eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência, que fizesse uma convocação novamente para amanhã, antes da reunião da Comissão Geral que nós vamos ter, para que nós, que fomos indicados, e aí eu peço um compromisso de cada bloco, dos líderes dos blocos, que nós temos alguns líderes aqui, que o deputado que foi convocado para ser o representante na CPI, venha e cumpra o seu compromisso, que é chegar aqui, votar em mim, votar contra mim, votar nele mesmo, o que ele quiser fazer, mas cumpra o compromisso dele e o compromisso com Brasília, porque deixa um ponto de interrogação que está acontecendo nessa tarde. O que é que o governo não quer que seja investigado?
Ok, deputado Celina Leão. Questão senhor de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, o que está acontecendo aqui hoje é do jogo democrático. Governo é governo, oposição é oposição. É assim que é jogado o jogo democrático. A bancada de governo aqui, representada pelo bloco parlamentar PT-PRB, pelo qual eu falo, somos 6 deputados, nós estamos agindo estritamente dentro do que determina o regimento. O governo não tem medo de investigação. Agora, o que não pode é existir CPI do futuro. CPI para investigar 2011. CPI do futuro, quer dizer, quer investigar o que presume-se que ainda vai acontecer. E se ao final de 2011, se Deus quiser, deputado Vanier, a gente vai ter conseguido corrigir as distorções, os desmandos, a destruição que foi feita da saúde pública do Distrito Federal? Se Deus quiser, não vamos fazer isso. Portanto, não tem interferência, não. Isso aqui é o jogo democrático. Governo é governo, oposição é oposição. Não é a primeira vez também que acontece isso aqui nessa Câmara Legislativa. Essa não é a única, não foi a primeira vez. Vossa Excelência cumpriu o seu papel de presidente, tem o nosso apoio decisivo. E o nosso apoio total para Vossa Excelência. Não interferiu no processo, Vossa Excelência cumpriu o papel de presidente da Casa. Agora, enquanto nós, líder de um bloco parlamentar, e o deputado Varni, líder de governo, o papel nosso é defender aquilo que é positivo para o governo e aquilo que não é positivo para o governo. Nós não vamos paralisar as atividades que o governo está fazendo no âmbito da saúde com instalação de CPI simplesmente para fazer barulho. E eu estou falando isso, deputado presidente Patrício, com a autoridade de quem já participou de todo tipo de CPI. Que participou, inclusive, de uma CPI nessa casa, que deu muito resultado, que foi a CPI dos combustíveis. Que participei no Congresso Nacional da CPI da pistolagem e de outras. Portanto, precisa compreender isso. Esse é do jogo democrático. O que se fez aqui hoje foi se praticar democracia. Agora, o governo não está acobertando nada. Absolutamente nada. Até porque os contratos da Real Sociedade Espanhola, não fomos nós que fizemos. Não foi o governo do doutor Agnello Queiroz. Mas estamos dando todos os subsídios necessários para as investigações que estão sendo feitas
pelo Ministério Público do Distrito Federal. Ministério Público que começou, por exemplo, a investigação do ICS 10 anos antes. E depois a gente viu no que deu. Então, eu espero que as investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público do Distrito Federal no âmbito da saúde, depois venham os resultados também. Mas, nesse momento, vamos dar apoio ao doutor Agnello Queiroz e ao secretário Rafael para que corrija o que tem de errado na saúde do Distrito Federal. Eu sei que é difícil. Eu estava me recordando aqui, deputado Patrício, Vossa Excelência ainda era menino, que eu sou um pouco mais velho do que Vossa Excelência, mas estava me recordando, deputado Vaznir, Vossa Excelência deve se lembrar, era da associação da Conab, na época. Me lembro de uma vez que nós fizemos uma caravana da saúde no Distrito Federal. Era presidenta do Sindicato dos Médicos, a doutora Mania, com apoio do Lindenberg Cury, um homem honrado dessa cidade. Nós pegamos um ônibus e saímos de hospital em hospital do Distrito Federal para mostrar o descalabro que tinha na saúde. E de lá para cá só fez piorar. Tanto eu tenho certeza agora que com a eleição de um médico que conhece profundamente a situação da saúde do Distrito Federal, nós vamos corrigir essa coisa terrível que é a saúde aqui no Distrito Federal.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, obrigada pela questão de ordem. Tem hora que a gente fica triste, né, com aquilo que é a definição de democracia. A definição de democracia talvez fosse melhor aquilo que a gente pudesse discutir tudo e vencer no argumento e não na ausência. Mas é isso mesmo, deputado Chico Vigilante. Esse não é o jogo da democracia, é o jogo do poder. É o jogo do mais forte. Quantas e quantas vezes aqui nesta casa ombreei junto ao PT, na minha primeira legislatura, contra essa tentativa de não querer discutir os assuntos. Mas nós temos hoje, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal que garante alguns direitos à minoria. Felizmente, né, nós temos ainda o nosso Poder Judiciário que pode dar amparo à voz que possa ser a voz dissonante, porque é a voz da minoria. Minoria nesta casa, mas não minoria das pessoas. Hoje, o clamor da saúde é um clamor de todo o Distrito Federal. Certamente, talvez a gente não tenha realmente essa CPI. Mas outras formas de discussão nós haveremos de poder estabelecer aqui nessa casa, estabelecer com o governo, estabelecer. Embora é muito ruim para a casa que ela se furte da presença, que precisa ter uma reunião do outro lado da rua, como o senhor várias vezes falou, que não gostaria que a Câmara fosse um puxadinho do Buriti, porque isso contraria a nossa lei orgânica que dá independência dos poderes. Né? É muito ruim essa ausência, é muito ruim olhar e só ver o senhor isolado nesta mesa, como é muito ruim olhar e ver todos os outros assentos vazios. Porque as minorias, elas sabem que elas perderão muitas batalhas, a gente já tem pena, perfeita convicção disso. A história está aí para mostrar quantas e quantas batalhas a minoria perde. Mas a minoria que tem uma boa causa, ela não se entrega, como não se entregou o presidente Lula. Né? E essa minoria de 3 mulheres nessa casa não haverá de se render. Haveremos de ser poucas vozes nessa casa, mas as vozes ainda que terão o povo do Distrito Federal. Muito obrigada.
Ok, deputada Celina, questão de... deputada Eliana, questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, queria deixar aqui o registro sobre o que o deputado Chico Vigilante falou. Respeito Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, mas acho que essa casa se furta, sim. Se furta do debate, como muito, muito bem disse a deputada Eliana. E acho que mais, Patrício, acho que essa casa muda de lado.
e as ideologias que muitas vezes foram faladas aqui. Porque o PT, deputado Patrício, foi o grande defensor de se investigar a saúde na legislatura passada. Exigiu, cobrou, requereu, brigou, sofreram. E lembro, deputado Chico Vigilante, de Vossa Excelência falar aqui na primeira sessão que poderia ser questionado ao mudar de lado. E o que eu vejo nessa tarde de hoje não é uma democracia, é um trator. É um trator que passa. E é uma mudança brusca, sim, de lado, de comportamento, mas principalmente de ideologia. Porque o povo não é bobo mais. O povo sabe. Eu não posso, no passado, querer investigar e agora não querer investigar. E falo mais sobre a questão de investigar o futuro. Não há possibilidade de se investigar o futuro, só uma bola de cristal. Nós não somos crianças aqui. Nós temos um estado de emergência que precisa, sim, de ser investigado, sim. Nós compramos muita coisa sem licitação, precisamos de investigar, sim. Agora, só há temor, só existe temor se existir irregularidade. É isso que eu queria deixar registrado. Queria pedir novamente a Vossa Excelência que convocasse para amanhã um novo eleição do presidente da CPI.
Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Senhor presidente, quero registrar, agradecer a sua presença, a vontade política de que essa CPI realmente, de fato, aconteça. Para mim, é vexatório, é vergonhoso, é constrangedor, é uma decepção muito grande com esse governo. Não era o que eu gostaria que acontecesse, não torço para esse governo não dar certo, deputado Chico Vigilante, muito pelo contrário. Eu torço para dar certo, porque a população de Brasília necessita disso. É uma resposta que fica no ar. Por que não ter essa CPI da saúde? O que tão, de tão misterioso? O que tem nessa caixa preta que não quer ser aberta, que não pode ser aberta? Eu estou envergonhada, de cabeça baixa, constrangida. Eu lamento profundamente três pessoas que estão aqui, eu, Celina e Eliana, unidas, esperando esta resposta. E Brasília também necessitava, assim como todos os jornalistas aqui. Se foram decentes, eles vão amanhã publicar nota no jornal dizendo que o governo se furtou a dar um esclarecimento que a população precisa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Ok, deputado Liliano, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu tenho o maior respeito pela deputada Liliane e ela sabe disso. Eu só queria pedir a Vossa Excelência, é um pedido que eu faço, porque os jornalistas que estão aqui nessa bancada são decentes. Com certeza. São decentes. Tanto eu queria só pedir a Vossa Excelência que tirasse o se fosse não. Decente.
Não. Peraí. São decentes, eles estão aqui aguardando, ansiosos, para que esta CPI aconteça. Não disse nenhum momento, não quis dizer, me desculpa se vocês entenderam que vocês não são indecentes mesmo, porque eu sou jornalista. De maneira alguma.
Deputado, agora, o jornalista escreve fatos. Não somos nós que vamos ditar o que eles vão escrever. Vossa Excelência é jornalista e sabe disso. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico. Vigilante, questão de ordem, deputada Celina.
Eu acho que eu compreendi o que a deputada Liliane quis falar. Eu acho que não está em questão aqui a decência de nenhum jornalista, até porque todos estão aqui para cumprir um papel profissional. Mas o que a gente percebe muitas vezes, deputado Patrício, é nos bastidores do poder, o poder vir com um trator em cima da mídia, sim, cortando verba quando não fala o que quer, como quebrando os jornais de Brasília, como está acontecendo agora no Distrito Federal, vários jornalistas desempregados. Então, eu acho que a decência aí não é nem dos jornalistas, até porque isso é inquestionável. A decência é do governo, que muitas vezes quer calar a boca da mídia.
Obrigado, deputada Celina. Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Eu só queria informar a deputada Celina Leão que existe um projeto que está na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que eu sou relator, será votado terça-feira, destinando à área de publicidade do governo 69 milhões de reais. Então, é só a título de informação, tá certo? O governo, tendo em vista a reestruturação de governo das secretarias, teve que passar esse valor que estava previsto no orçamento para outra secretaria e houve a obrigatoriedade da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças votar essa adaptação. Então, essa matéria está pautada para a próxima terça-feira. Como eu não ia falar sobre isso, mas Vossa Excelência falou sobre o problema de publicidade, eu estou dando só a título de informação, tá certo? Só comunicando que na próxima terça-feira, como já estava pautado, esse projeto será votado na COF.
Obrigado, deputado Gaciel. Só informar que o doutor Ronaldo Moreno, presidente nacional do Partido Cristão, se encontra aqui presente nesse plenário. Só está com você nesse levante para que todos possam conhecê-lo, trazido aqui pelo deputado Cláudio Abrantes, do PPS, e que o partido já está implementado em 25 estados. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Essa casa se sente lisonjeada com a presença de Vossa Excelência. Partido Cristão. PC, Partido Cristão. Em razão da aprovação do requerimento número 395 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater a aplicabilidade da Lei número 4.092 de 2008, controle da poluição sonora, limites e ruídos nas atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, junto aos bares e restaurantes que oferecem música ao vivo e outras atividades de cunho cultural. Informa ainda que, em virtude de sua aprovação, não será distribuída a ordem do dia, que será disponibilizada no portal desta casa e na internet. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.